Vamos orar pelo nosso obreiro, Léo. Pai, nós oramos nessa noite para que o Senhor fale com teu filho, Senhor. Que o Senhor use, ó Pai, em nome de Cristo, como canal de bênção, como instrumento do Senhor nesta noite. Ó Senhor, que a tua palavra flua, ó Pai, e que venha queimar com o Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Nos dê, ó Pai, a palavra, ó Pai, pelo qual nós sairemos daqui, ó Pai. Digno, confiando, ó Pai, na obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. É um privilégio, irmão, estar aqui sendo usado pelo Senhor para levar uma palavra que eu creio que ela vai falar com cada um de nós. Mas antes, irmão, eu queria que a igreja ficasse de pé e nós vamos fazer um louvor, um clamor hoje pela vida do nosso pastor, pelo anjo dessa igreja. Que nós precisamos muito dele aqui. Amém? Pai, nesse momento nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na tua casa, ó Pai. Hoje, ó Pai, é um dia de ressurreição. Que o Senhor venha nesse momento, ó Pai, tocar no coração do nosso pastor, na nossa pastora, Ian e a Sheila, Pai, aonde eles estiverem, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que toda a depressão, todo espírito de morte, toda a frieza, ó Pai, todo o empecilho, tudo aquilo, ó Pai, que tem atrapalhado, ó Pai, o teu filho a cumprir um propósito do Senhor, ó Pai. Ninguém pode barrar esse propósito, ó Pai. Ele tem um chamado, ó Pai. Eu creio, Senhor, que ele será realizado até o último dia de vida dele aqui na terra, ó Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, como igreja reunida, ó Pai. Porque a tua palavra diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, ó Pai. Que ele seja renovado, ó Pai. Que ele seja visitado pelo teu Espírito agora nesse momento, ó Pai. Nós profetizamos ali a alegria do Senhor, a paz naquele lar, naquela vida, ó Pai. A restauração do nosso pastor e da nossa pastora, ó Pai. E que eles voltarão o mais breve possível, ó Pai. Que o fogo do Senhor estará sobre ele, sobre o coração dele, ó Pai. Para que ele possa ser usado pelo Senhor, ó Pai. Para levar a tua palavra, fazer o ídolo do Senhor, ó Pai. Eu creio, ó Pai, no sangue do Senhor e naquela cruz que nos lava, nos purifica, ó Pai. E nos restaura, ó Pai, para a tua honra e a tua glória. Que nós clamamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Pode sentar, igreja. Irmãos, nós tivemos aí as duas últimas ministrações, né? Muito abençoada. A primeira foi do obreiro Joilson, do Jardim Glória. Domingo passado nós tivemos o obreiro Marquinho, também do Jardim Glória, né? Falando sobre o pecado e a santificação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre batismo e ceia, irmãos. Nós estamos passando, irmão, a nossa igreja, sede, todos os prédios, eu creio, por uma renovação. Nós escolhemos um termo, um slogan de ser uma igreja saudável. E a igreja saudável, ela começa através do lar, através da minha vida, da sua vida. Quando você tem uma família saudável, com certeza nós teremos uma igreja também saudável. Amém? Então é importante, irmão, que você... Nós pegamos 50 livros. Eu creio que foi esse número que o Ian falou que ia pegar para a gente nos estudar, né? Uma nova vida em Cristo. Eu vejo que tem muitos livros ali ainda. Eu não vou perguntar aqui quem tem o livro e quem não tem, mas... Irmão, nós temos que adquirir aqueles livros. Hoje eu vou fazer uma doação de 4 livros. Aquelas pessoas que realmente não têm condição de comprar, eu vou doar 4 livros. Mas eu creio, irmão, R$15, se nós fizermos um pouquinho de sacrifício, nós conseguimos comprar esse livro. Porque esse livro é muito bom para que você chegue em casa, você talvez agora, na hora que está sendo ministrado, você não consiga fazer as duas coisas, né? Mas em casa você vai ler, você vai meditar. Eu creio que Deus tem algo muito bom para falar conosco através desse livro. É um apelo que eu quero deixar aqui para os irmãos, para que a gente possa ter o livro, todos nós, né? Para que em casa a gente tenha o prazer de ler, que a leitura, mano, ela nos engrandece e nos fortalece. Amém? Qualquer dia você colocasse a mão no peito e falasse assim: hoje o Senhor vai falar comigo. Amém. Irmão, hoje é um dia de ressurreição, um dia de vida nova, né? Nós sabemos, quem é cristão realmente, que no terceiro dia o nosso rei ressuscitou. E eu queria deixar também para os pais, né, que têm filhos. Eu tenho duas filhas, mas não tenho neto ainda. As minhas filhas já são bem maduras quanto a isso. Mas tem alguns que têm filhos pequenos. Não se deixe levar pelo mundo, pelo que o mundo prega. Porque hoje, que o mundo diz? Hoje existe um coelho que bota um ovo e hoje é festa, é consumismo. Eu não estou dizendo que você não possa comprar um ovo de chocolate. Não, não é isso. Só quer dizer, hoje é um dia especial para nós. Que hoje é a ressurreição do nosso rei. Aleluia, glória a Deus. Se hoje, irmão, nós estamos aqui, porque ele pagou um preço muito alto ali na cruz, para que eu e você estivéssemos aqui e para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então é bom que você converse com o teu filho. Eu creio que está sendo feito algo para as crianças também nessa direção, mas que nós, como pai, continuamos em casa a explicar ao nosso filho, porque ele é bombardeado na escola, no lazer, que hoje é dia de ganhar ovo de chocolate. Então é bom que você explique para ele que realmente hoje se dá um ovo de chocolate e tal, mas o motivo maior de hoje é a ressurreição do nosso rei, nosso Jesus Cristo. Amém? Nós vamos falar sobre o batismo e sobre a ceia. São duas coisas que estão praticamente andam juntas. E são algo que foi uma ordenança que o Senhor deixou para nós. Eu creio, irmão, que às vezes nós, como cristãos, nós somos um pouco falhos. Porque às vezes, muitas vezes, nós, se fizesse uma pergunta, que dia que você batizou? Talvez você não saberia dizer o dia correto. Uma data muito importante, que é uma data de... houve uma mudança na sua vida. Por que eu te falo isso? Porque quando... em outras situações, nós conseguimos guardar umas datas especiais, né? Nosso aniversário, às vezes quem fez faculdade formou, aquela festa maravilhosa de formatura, e eu profetizo com os jovens aqui, todos serão formados, todos terão uma profissão em nome de Jesus. O dia que nós casamos, apesar de que às vezes as mulheres são muito mais fáceis, né? Às vezes o homem é mais difícil dele conseguir guardar essas datas. Eu casei no dia 19 de setembro de 1986. Alguns aqui não tinham nem nascido ainda. Então, irmão, o batismo, vou fazer uma analogia ao nosso casamento. Por quê? Quando nós casamos, ninguém nos forçou a casar. E pelo menos comigo foi assim. É algo que acontece naturalmente na vida de todos nós. Porque lá em Gênesis diz que nós temos que nos multiplicar. E o casamento é uma multiplicação. Mas existe no casamento muitas situações difíceis. Que nós, eu creio que a nossa escolha vai dizer o nosso futuro, a nossa vitória, ou às vezes algumas derrotas, alguma situação que a gente passa por ter feito uma escolha errada. Não estou dizendo aqui que ninguém escolheu a sua esposa errada, irmão. Estou dizendo só para você entender um pouquinho depois, quando a gente for falar sobre o batismo. Quando você casa, irmão, você tem que ter uma mudança de vida. E essa mudança, às vezes, ela vem rápido, às vezes, ela demora. As nossas esposas que sabem o tanto, o preço que pagaram, né? Principalmente aquelas que são cristãs e o marido, às vezes, não é cristã ainda. Eu, quando casei, a minha esposa é a obreira Júlia, dessa igreja. Ela era da igreja. Meu pai converteu em 1973. E naquela época você não tinha escolha. Você tem que ir para a igreja. Se não fosse, a situação era difícil. Hoje as crianças enrolam, às vezes não querem ir e acaba não indo realmente. Naquela época você não tinha escolha. E eu fui para a igreja, me batizei. Mas, ser bem sincero, não lembro a data, não lembro o local que foi, porque foi simplesmente um banho. Eu nasci na cidade, no estado de Minas, chama Teoflotone. Eu fui batizado no rio, água muito limpa, isso eu lembro. Mas foi mais um banho. Eu não sabia ainda realmente o que significava o batismo. E o nosso casamento, da mesma forma. Quando você é ensinado, quando você... procura saber o que é casar, o que é viver uma vida conjugal. A chance de você ter uma família abençoada é muito grande. Por isso que nós temos hoje na nossa igreja, né, a corte, que vai te dar várias diretrizes para que você case e case bem. Para você ter um casamento da forma que o Senhor projetou, você tem que ter uma renúncia de muitas coisas. Eu bebia muito, bebia pinga, não era cerveja não. E a minha esposa aguentou, e aguentou o casamento. Hoje eu dou graças a Deus pela vida dela todo dia, pelas minhas filhas, que orou muito, por eles terem me aguentado. Porque senão, talvez nem vivo estaria hoje. Mas, para a glória de Deus, hoje estou aqui testemunhando e dando um exemplo daquilo que eu e você pode fazer. Não é difícil subir aqui e falar algo. A partir do momento que você suba aqui e deixa Deus agir na sua vida. Porque nós não fazemos nada na nossa força, irmão. Tudo vem do Senhor. Então, é o seguinte, o casamento, ele vai ter momentos difíceis, vai ter momentos bons, mas ele tem que ter essa renúncia, você tem que mudar. Eu tive que parar de beber, eu tive que parar de várias coisas, às vezes amigos chamam você para sair, você vai, você esquece que você tem uma esposa, que ela tinha uma amiga também, de vez em quando chamava ela para sair, e às vezes ela não vai, porque ela em respeito a você, ela só vai se você autorizar. Nós homens, às vezes, nós não respeitamos isso. Nós fazemos as coisas da forma que nós achamos que deve ser feita, principalmente quando nós estamos no mundo. Que infelizmente, irmão, eu tenho ouvido algumas ministrações, a gente trabalha também com Casado para Sempre, com vários casais, nós temos visto que, mesmo dentro da igreja, infelizmente, tem casais que vivem assim. O marido na igreja é uma coisa, na casa dele é outra, completamente diferente. Isso é muito triste, irmão. Por isso que eu estou falando para vocês alguma coisa do casamento, porque é algo que a gente tem que mudar mesmo. Você tem que mudar, não adianta. Você pode até viver enganando, igual eu vivi muitos anos. Mas a verdade, ela vem à tona. A verdade é a palavra. A mentira, ela pode ficar muito tempo escondida. Mas a verdade vai prevalecer. Não tem como. Por isso que eu quero deixar para os irmãos esse testemunho meu. Porque o batismo é algo que nós temos que mudar. O batismo é uma ordenança que o Senhor deixou para nós. Quando você batiza, algo tem que mudar na sua vida. Existem algumas igrejas, né, que se tem alguns cursos, fala. Lá na igreja católica chama Eucaristia, né? Quem foi católico igual eu, você tinha que fazer um cursinho lá para depois você batizar e tomar. Eucaristia é a ceia deles, né? Que eles têm, não é o nosso caso. Mas o batismo, nós precisamos de que realmente o Senhor prevaleça na nossa vida. Tem que haver essa mudança para que nós possamos realmente entender o que é o batismo, ter uma mudança de vida. Como que nós nos preparamos para ser batizado? Eu vou pedir ajuda para colocar para mim ali. Romanos 10, versículo 14 e 17. Tem três tópicos para que você entenda realmente o batismo. Como, porém, invocarão aquele que não derrame, como serão que não crê, e como crerão aqueles que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anuncia as coisas boas. Amém, irmãos? O batismo, irmão, ele tem que vir pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Então nós precisamos, antes de nós decidirmos batizar, nós temos que entender a palavra. Nós temos que procurar nos alimentar da palavra, nós temos que procurar a entender qual que é a verdadeira, o que que significa verdadeiramente o batismo para o cristão, que normalmente você se converte primeiro, né? Você levanta sua mão e eu aceito a Cristo. Aí você vai vindo na igreja várias vezes, o pastor te faz essa proposta: oh, irmão, é bom que você batizasse. E muitas vezes ele ainda não quer. Ele fica nas dúvidas, né? Por quê? Eu creio porque ainda não se alimentou da palavra, ele não entendeu o batismo, o que, que significa o batismo. E às vezes, irmão, ele até entendeu, mas ele não quer a mudança, a transformação. E essa mudança, essa transformação, ela só vai vir através da palavra. Você que é batizado, você que quer batizar, você vai entender realmente o significado do batismo, é você lendo a palavra do Senhor, é você se alimentando todos os dias, irmão, da palavra. Você entender, para que você possa ser mudado, para que você possa ser transformado. Porque você sozinho, irmão, nem eu, nem você, nós não vamos conseguir mudar. Se nós não buscar ali na palavra, para que Deus possa nos fortalecer, e você vai lendo, vai entendendo, aí vai haver, com certeza, essa mudança e essa transformação no seu coração. Amém? Depois, irmão, coloca aí, João 20, 31. Que é o segundo tópico, que é crer. Que às vezes você ouviu essa palavra no rádio, televisão, muitas coisas, mas você não crê. O que é que diz a palavra? Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Porque muitas vezes, irmão, nós falamos que cremos, mas na hora do teste, a gente falha. Na hora que você tem que usar a sua fé, na hora que você tem que demonstrar que você é realmente um cristão. Que hora é essa? É a hora das situações difíceis. Essa situação pode acontecer no seu casamento, ela pode acontecer na sua vida pessoal, ela pode acontecer profissionalmente, lá no seu trabalho, ela pode acontecer com enfermidade, por falta, às vezes, de crença. Você fica fraco, você não tem dúvida. E o batismo, ele vai te mostrar tudo isso. Que você precisa de ouvir a palavra, alguém tem que pregar para você ouvir. E você tem que buscar se alimentar e você tem que crer. Porque o cristão, ele vive de fé, viu, irmão? Nós estamos aqui pela fé. Nós cremos, nós profetizamos e as coisas acontecem, irmão. Por isso que nós oramos, por isso que nós profetizamos, porque nós cremos que o Senhor, ele morreu e ressuscitou. Tanto o batismo, tanto a ceia, aponta para quê? Para a cruz. Porque, irmão, veja bem, quando Jesus estava crucificado ali, sendo zombado, naquela agonia, existia ali mais duas pessoas, né? Junto com ele. E um daqueles que estava ali, ele falou: olha, eu fiz algo que mereço morte de cruz. Mas esse aí não fez nada, ele não merece. O que, que ele disse para Jesus? Com essas palavras, quando ele disse que Jesus não merecia, no coração dele, ele com certeza, ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele creu naquilo que Jesus havia ministrado. Por isso que Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você pode me perguntar, mas ele não foi batizado? Não, mas ele creu. Que ele também estava ali, eu creio, numa situação agoniante, quase morto, né? Ele não tinha como sair dali e batizar. Então o batismo não é salvação, mas nós precisamos de crer na palavra de Deus. E para nós batizarmos, nós temos que entender isso, que nós temos que ouvir a palavra, nós temos que crer. E o terceiro tópico, nós temos que nos arrepender. Precisa de arrependimento. A irmã coloca lá Atos 2, 38 e 39. Amém? Vocês estão entendendo? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para você, e para os seus filhos, e para todos que andam e estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, ali Pedro está falando, né? Que o batismo é para nós, na época, para os judeus, né? E para os gentios que estavam longe. mas que ele precisava de arrependimento. Porque às vezes nós temos tudo isso, nós lemos a palavra, nós cremos na palavra, mas nós temos algo no nosso coração que nós precisamos nos livrar. O que pode ser isso? Alguma coisa que está nos prendendo de nós avançarmos. Por quê? O arrepender gera perdão, você tem que perdoar. Porque o arrependimento, irmão, é uma coisa que, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que arrepender. O arrependimento, ele está no início da nossa caminhada, ele está no meio da nossa caminhada, ele está no final da nossa caminhada. Nós vamos viver uma vida de arrependimento e, automaticamente, uma vida de perdão. Mas é perdão genuíno. Que, às vezes, irmão, a gente fala que perdoa, mas é só da boca para fora. Quando você vê a pessoa, quando você ouve aquele nome, quando você passa em algum lugar, aquela lembrança vem e você fica, às vezes, de novo, irado. Ou senão você tem aquilo que você fala, eu não perdoo aquela pessoa. Irmão, por mais cruel que seja a situação que se envolveu para você com a pessoa, ou o que ela fez para você, nada nos impede de perdoar. Porque o Senhor morreu naquela cruz por todos nós. Se ele não morresse, como eu falei no início, nós não estaríamos aqui. E ele disse que nós temos que perdoar. Até 77 durante um dia. Se você tem, irmão, algum problema e você precisa de arrepender, você precisa de perdão, você procura a pessoa o mais rápido possível e faz esse acerto. Para que você tenha uma vida de paz, de alegria. Porque a falta de arrependimento, de perdão, às vezes ela te trava em muita situação. Financeira, profissional, casamento, familiar, né, com alguma família. Eu conheço muitas famílias que, no final do ano, reúne duas, três pessoas. Não, eu não vou na casa daquele meu tio, da casa daquela minha tia, ou daquele meu irmão, porque nós não combinamos. É muito triste que a gente ouve isso, né? Que ponto chega um ser humano a pessoa, né, que é irmão dele de sangue, conviveram junto, nasceram e foram criados juntos, depois chega uma certa idade, eles acham que já sabe demais, não precisa, e acontece algo, eles se ficam magoados e gera aquela raiz de amargura no coração, ele não se arrepende do que falou para o irmão não perdoa porque o outro não se arrepende, ou do que não procure para pedir perdão, e cresce pessoas praticamente doentio. E isso a medicina já mostrou claramente. Falta de perdão, ela gera um câncer. E você pode vir até a falecer por questão de você ser aquela pessoa que bate o pé e fala, eu não perdoo. Eu já ouvi muita pessoa falar comigo, não perdoo. Eu creio, irmão, nós cristãos, nós não podemos ter isso na nossa mente. Nós temos que sentir perdoar as pessoas, nós temos que entender que Jesus nos perdoou. Porque nós, enquanto estivermos aqui, nós seremos pecadores, amém? Então, esses três tópicos, dá para você entender um pouquinho. Para você batizar, você precisa ter essas três coisas bem claras na sua mente. Para que você possa batizar. E a partir do momento que você batizou, vai haver uma mudança na sua vida. E essa mudança começa de você ouvir a palavra, você crer no Senhor Jesus Cristo, e você se arrepender, e é um arrependimento que você vai ter, que nós vamos, quando nós estivermos aqui, nós estamos pecando, então nós vamos ter que pedir perdão para Deus sempre. Aí nós teremos um batismo, eu creio que nós vamos sempre estar lembrando da cruz, do sacrifício na cruz, porque nós estamos hoje, né, essa lição ela foi já realmente programada para ser nesse dia, que é o dia de ressurreição, é um dia de nova vida, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia. E eu creio, irmão, que muitas pessoas também se ressuscitarão nesse dia de hoje, para a honra e glória do Senhor. Muitas coisas que você fazia, eu creio que a partir dessa palavra, Deus vai falar no teu coração, você vai parar de fazer. Se você tinha alguma dificuldade em ler a palavra, eu creio, profetizo, que Deus vai tocar no seu coração, você vai começar a sentir aquele desejo, aquela vontade, de ler a palavra, de se alimentar, de se fortalecer. e com isso você vai crescer. Se você tinha alguma dificuldade em crer, em colocar a sua fé, realmente provar a sua fé, quando algo acontecer na sua vida, você vai lembrar que existe um Deus que pode tudo. Aí você mesmo, onde você estiver, você vai ali ajoelhar, você vai sentar da forma que você achar melhor, orar e pedir a Deus que te livre, que te guarde, que te cuide, porque assim você está provando a sua fé. Também você vai se arrepender, você vai saber que você é um pecador. Para que você tenha uma vida livre, você precisa de se arrepender, você precisa de perdoar. Amém? Quando você batiza, irmão, que você é emergido, o que, que as pessoas, antigamente, muitas pessoas acham que você, aquele fato de você ser emergido ali, você está sendo limpo, o seu interior, o seu espiritual, que você agora está salvo, que você não peca mais. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim. E não é, irmão. O batismo é só uma prova que você entendeu esses três tópicos. Que o batismo, você vai mudar. A partir de agora, você entendeu o que é o batismo. Você sabe o que você quer da sua vida. Você tem uma nova vida. Quando você emerge, é a sua velha vida. Quando você traz, que você surge, é uma nova vida. Esse é o maior significado do batismo cristão. Por isso, irmãos, que nós não batizamos criança. O cristão, porque Jesus foi apresentado, né, com 8 dias de vida. Era um bebê. Então ele não conhecia, não sabia disso. Porque quando, na frente nós vamos falar sobre a ceia, antes de você batizar, você é um gentil, você é uma pessoa que está só na igreja. Você não é chamado de filho. A partir do momento que você batiza, que você entendeu, você passa a ser chamado de filho. Ou seja, aquela morte na cruz por mim, por você, de Jesus, ela nos dá o direito agora de ser, como a Bíblia fala, com a adoção, né? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Então esse é o motivo, às vezes, que se você vê, ah, as igrejas cristãs não batizam a criança, porque ela não entendeu. O batismo, você tem que entender o que ele significa na sua vida, porque tem que trazer mudança na sua vida. E uma criança, ela não tem ainda, né, como ter essa percepção dessa mudança. Por isso que nós batizamos as pessoas, as crianças, depois de uma certa idade, onde ela já entende, ela compreende, ela lê a palavra, ela demonstra que ela crê, ela sabe se arrepender, ela pede perdão, para que ela possa realmente entender o significado do batismo na vida dela. E é um ato, irmão, de fé que nós fazemos para que todo mundo veja. Isso é muito importante, porque quando você batiza, com certeza tem várias pessoas ali, estão vendo você, aquele ato que você está praticando ali, você não está fazendo nada escondido, você está fazendo algo que todos estão vendo. E isso é muito importante, porque as coisas de Deus, ela é luz, ela é clara, ela não deixa dúvida, não há confusão. Então o batismo é muito explícito, você vê. E as pessoas que te batizam, se você acompanhar e realmente ela entender o que é o batismo, ela vai começar a mudar. O que, que o batismo representa para a gente? Né? Eu já falei algumas coisas, mas tem mais. Segundo aqui o nosso livro, o arrependimento, a vida velha ficou para trás, a gente tem uma vida nova, agora nós estamos unidos com Cristo. Tudo isso é que a gente adquire depois que nós batizamos. Então tem várias situações que a gente às vezes é cobrado, né? Porque algumas pessoas batizam, outros não batizam, porque é uma coisa sua. É você que vai escolher se você quer batizar ou não. Eu creio, a partir do momento que você entendeu que você precisa de ouvir a palavra, você precisa de crer e você se arrepender, automaticamente você vai querer a batizar. Ninguém vai chegar para você. Você fala, não, ó, a primeira vez, quando tiver um batismo aí, eu tô, quero estar junto. E hoje nós temos, né, os encontros face a face com Deus. Glória a Deus, esse ano nós vamos ter 2. administrado pelo Pedra 90. E lá terá dado uma oportunidade para as pessoas que entenderam isso, para que elas possam ser batizadas. Amém? Quanto a ceia, irmão, é a segunda ordenança que o Senhor deixou para nós. Que é uma coisa também que tem várias situações. Eu vou ler um texto aqui, que está lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. Ela vai colocar aí, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas... Só um minutinho, só eu achar aqui. Coríntios 11, do 23 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Não, desculpa, estou completamente errado, espera aí. Tem que ler na minha Bíblia, irmão, porque não dá para. Eu não consigo enxergar direito ali, tá? Me perdoa ali. A idade vai chegando, você já viu, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comeres este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Foi isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém, irmão? A Santa Ceia, irmão, é uma ordenância de Deus, não é um ritual, você pode chamar como memorial. Que é ritual, você sabe, é algo que você faz a primeira vez e até a última vez que você fizer, tem que ser daquela forma, ela não pode ser diferente. E a ceia não, porque na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é o pão e o vinho. Tem muitas pessoas que chamam Santa Ceia do Senhor, a ceia, tem outros nomes que eles dão. Mas, porque ela não é um ritual, ela é uma ordenança que Jesus deixou para nós, e o que nós possamos fazer da forma que nós entendemos mais perto da Bíblia. Tem igreja que é o pão sem fermento e o vinho, é vinho mesmo. Tem igreja que é igual a nossa, é o pão, na maioria das vezes é o pão com fermento, e nós tomamos o suco de uva. Mas a importância maior, irmão, não é no elemento pão e no suco de uva. É a importância que ela tem na vida do cristão. Porque aqui, quando nós chegamos, irmão, para cear, nós já entendemos por que existe a ceia. Primeiro que o Senhor, ele nos ordenou que fizesse isso. Quando você, às vezes, vê ministrar ceia, muitas pessoas que são cristãs, não participa da ceia. Às vezes a gente faz a ceia e você explica, né? Olha, a ceia é só um pouco cristão. E eu acho correto. Porque qual que é a vantagem de um incrédulo ou um gentil tomar da ceia? Está só se alimentando. Ele não sabe da representação. O que que representa aquele pão e o suco? Que naquele momento ele está se alimentando. Então é para nós, cristãos, que entendemos o que é o batismo e entendemos que a ceia do Senhor é algo que nós temos que saber, a nos preparar para que nós possamos cear. Eu tenho, irmão, nós temos a Santa Convocação, é algo que acontece antes de nós nos reunirmos em comunhão para nos cearmos junto. Você que é visitante, talvez você não saiba, nós oramos na última, na primeira sexta-feira de cada mês subsequente, nós oramos 24 horas. Tem pessoas orando dessa igreja e de toda a PIB imperial, todos os prédios. Começa-se às 18 horas da sexta, encerra às 18 horas do sábado e no domingo é ministrado a Santa Ceia. Na qual a Santa Ceia, a Bíblia nos ordena que ela deve ser ministrada pelo pastor, pela autoridade da igreja. Que às vezes, alguns irmãos podem combinar, mas por que só o pastor ministra? Porque a autoridade está sobre ele, sobre a nossa igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então ele tem essa autoridade para fazer a ceia na igreja. Mas também, se você quiser cear na sua casa, você pode juntar a sua família e fazer a ceia na célula, porque não é um ritual. Quando nós estamos aqui em questão da comunhão da igreja junta, é importante que o pastor seja nosso ministrador. Mas lá na sua célula, caso você queira fazer uma célula, nossa célula aqui, eu creio que não, mas tem algumas igrejas que nas células eles fazem a ceia e se alimentam ali da ceia, mas a pessoa que ministra sabe qual que é realmente a função da ceia. O que que significa a ceia para o cristão? Qual que é a importância da ceia? Porque o pão, irmão, ele tem um significado. O pão, ele representa a cura. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor estava ali pregado naquela cruz, nós somos sarados pelaquela pisadura. Não é assim que diz a Bíblia? Então eu creio, quando você está participando da ceia, quando você se prepara essas 24 horas da ceia, quando lá na sua casa você já entra no espírito da ceia que vai acontecer no domingo, você vai tirar um tempo com Deus. Pode ser na hora que você está orando, pode se sentar em algum lugar lá na casa sozinho e ver o que que você fez naquele mês que não agradou o coração de Deus. É o momento de você fazer uma reflexão para que você seja curado. Então é importante, eu não sei se você faz isso, se não, eu falo o que eu faço e creio, irmãos, que é muito bom. Você é curado, o seu corpo é curado. Porque, irmão, Jesus, quando fala que o corpo dele foi moído aqui na cruz, né, e pelo corpo dele nós somos sarados, porque Jesus, a Bíblia, diz que ele não possuiu nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Então o corpo de Jesus era santo. E quando ele diz que nós temos que comer do pão, isso quer dizer espiritualmente, nós estamos alimentando de um corpo santo, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que você tem que fazer essa avaliação sua, para quando você vier cear, você saber como cear e por que cear. Que a Bíblia fala que às vezes, se você tiver algo com algum irmão, se você vier trazer o seu dízimo, se você não for ali, se ele estiver presente, e acertar com ele, é por isso que você não dá o dízimo, a oferta. É a mesma coisa a ceia. Paulo fala aqui em Coríntios. Se você não fazer uma avaliação de você, saber o que, como você está andando, você é digno de tomar a ceia, de comer daquele pão, às vezes você vai tomar para a própria morte. Ela pode ser espiritual, ela pode ser morte física. Às vezes acontecem muitas situações na nossa vida que nós não sabemos. Por que que aconteceu aquilo? Ah, de repente as coisas pioraram, do nada eu tive uma doença, minha esposa, um filho. Às vezes que você vem cear indignamente. Você não fez uma avaliação. Por que disso? Irmão, nós fazemos parte de um corpo. Quando se fala membro, nós somos membro da igreja tal. Nós somos membro da igreja que é Cristo. Cristo vai vir buscar a noiva dele. Por isso nós temos que ter uma consciência, irmão. Para que nós tomamos da ceia, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Porque poucas vezes a igreja explica isso. Normalmente, o pastor vem aqui e faz só o cerimonial da ceia. Repete aquilo que o senhor falou antes dele ser traído e antes dele ser crucificado. E às vezes você não tem assim, aquela percepção correta do que realmente é a ceia, o que ela representa para você. Então é importante que você entenda isso. Quando fala, né, o pastor, o ministro, fala que o sangue é uma nova aliança. Realmente, você batizou, agora se tornou filho, você toma da ceia, é uma nova aliança que nós estamos fazendo com Cristo. E é uma aliança que ela não deve ser quebrada. Uma aliança todos nós sabemos, ela não tem início nem fim. É algo que a gente tem que entender. Porque o sangue de Jesus, o que a Bíblia fala? Que nós somos lavados, remidos, purificados, limpos pelo sangue de Jesus. Ou seja, quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu para perdoar a mim e a todos nós. O que representa o suco? O pão representa a cura. E o perdão, o sangue representa o perdão. Por isso que é importante, irmão, você entender o significado dessas duas coisas. Do pão que é cura, do sangue do Senhor que foi vertido naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nós não estaríamos aqui. Então o sangue representa para nós o perdão. E como a Bíblia diz que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pecar, então nós vamos ter que estar perdoando as pessoas e sendo perdoado várias, várias vezes. Mas nós passamos e devemos ter uma vida cristã correta, fiel. Então a ceia do Senhor é algo muito importante na nossa vida, assim como o batismo. Ele tem que representar algo para você, você ter aquela data como algo muito importante na sua vida. Quando você vier participar de uma ceia, você tem que entender o porquê, às vezes, a gente, né, o cristão, não permite que um que não seja cristão não participe da ceia, um incrédulo, um gentil, porque não vai, para você não vai servir de nada. Agora, para um cristão que realmente entendeu e que realmente vive o que ele ouviu na palavra, a Santa Ceia, ela vai te renovar o seu corpo físico para mais um mês, porque o Senhor Jesus falou para a gente fazer lá na Bíblia, não diz claro que seria uma vez por mês, mas é algo, eu falei, como não é ritual, você pode fazer uma vez por mês. Mas se você quiser 21 dias na sua casa de jejum e cear para algo, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender o significado da ceia do Senhor. Que você vai ter um corpo sarado, curado, é quando você alimenta da palavra que é a verdade. O fato de você vir aqui no domingo, a gente ouvir as ministrações bonitas, pessoas abençoadas, que são enviadas para trazer uma palavra onde nós somos edificados, é muito bom, irmão. Só que nós temos mais uma semana. Tudo bem, tem a célula do meio de semana. Mas se nós não cuidarmos, nós podemos ficar doentes nesse período. Como é a doença? Se você não se alimentar da palavra do Senhor. Porque ela está acessível a nós através da morte de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sarados e curados. E o sangue de Jesus nos torna perdoador, porque Ele nos perdoou. Então você tem que ter isso na sua vida, diariamente na sua mente. E quando nós formos reunir, né, em comunhão, para participarmos da ceia, nós possamos entender isso, que a ceia, ela é a morte de Cristo, ela é um alimento espiritual, ela é a unidade cristã, é onde você afirma, né, confirma a sua fé. Porque, irmãos, Jesus deixou, assim como tem lá no Velho Testamento, que nós precisamos, assim, e o irmão Galvão falou muito bem sobre o dízimo, as ofertas, para que essa, para que nós façamos o ídolo do Senhor, precisa de dinheiro. Para que você tenha um lugar físico, precisa de dinheiro. Por isso que o cristão, eu creio que vai chegar um dia que a gente não precisava ministrar a palavra de Deus. Nós, automaticamente, nós sabemos, olha aqui, essa semana eu fiz isso e ganhei isso. Então, esses 10% é do Senhor. Eu vou separar, domingo eu vou levar no altar do Senhor, com alegria, com prazer. Ah, aconteceu algo na minha casa, eu precisava gastar o dinheiro. Não, esse é do Senhor. Ele vai prover para mim de outra forma. Eu creio nisso, irmão, que a gente não vai precisar, porque a igreja, ela é muito atacada, porque existem várias situações de pessoas, né, que agem de formas erradamente quanto ao dízimo. Então isso afasta muitas pessoas da igreja, quando se fala de dinheiro. Tem muita pessoa que está vindo na igreja, está se preparando, quando no batismo você fala que ele tem que ser dizimista, às vezes ele prefere desistir, simplesmente porque ele falou que era dizimista. O nosso Deus, ele não precisa de dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata, toda a riqueza na mão dele. Só que para nós fazermos o ídio, o Senhor disse, ídio por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deu essa autoridade para nós. Para que nós façamos isso, nós precisamos de dinheiro. E onde está o dinheiro? O dinheiro está aqui nas cadeiras, no ar-condicionado, no louvor abençoado. Quem foi abençoado desse louvor aí hoje? Amém. Então nós precisamos do dinheiro para isso. Existe, né, na igreja, livro de caixa, os irmãos quiserem acompanhar, existem as sessões que tem, para isso. É uma ordenança que lá do Velho Testamento para que nós façamos, para que nós sejamos abençoados. O batismo também. Nós lemos vários textos aqui que diz por que nós temos que batizar, por que nós temos que cear. Eu estive pesquisando, irmão, e vi que a palavra Cristo, Jesus, ela aparece nos quatro evangelhos. Jesus Cristo aparece nas cartas. Por quê? Depois da ressurreição, Jesus se tornou a igreja que somos nós. Por isso se acrescentou Cristo. Quer dizer que vai crescer. Pequeno Cristo, nós vamos crescer em Jesus. Por isso que é importante, às vezes, você pesquisar, você fazer algumas coisas que te ajudam bastante. Quer ver, você não gatinou por isso, né? Porque que é Jesus e tem hora que é Jesus Cristo? Por fato dele morrer naquela cruz, e nós, através da morte e ressurreição dele, nós temos vida, vida em abundância e vida eterna. Aí a igreja se incorporou, né, no corpo de Cristo. E nós somos o quê? O membro. Por isso que fala aqui que nós temos que tomar ceia, nós temos que discernir o corpo de Cristo, nós temos que fazer uma avaliação, nós temos que saber que se nós somos um membro dali, e o corpo de Cristo, quando ele morreu, não tinha doença nenhuma, era santo puro. Então, se você toma da ceia, que diz que é em memória de Cristo, você tem que estar com seu corpo também saudável, sua vida espiritual saudável. Então, a gente precisa de entender isso. Eu creio, irmãos, que a nossa igreja, pelo slogan que nós, os pastores, né, decidiram de uma igreja saudável, Eu creio e profetizo que esse ano vai ser um ano que nós vamos colher muito, irmãos. Vamos ter luta? Vamos. Mas nós vamos ter grandes vitórias, irmãos. Eu creio que nós já tivemos algumas vitórias. A Ellie é uma delas. A minha filha, que estava com problema nos olhos, começou a fazer um tratamento de tireoide, os olhos inflamaram, os dois olhos ficaram muito grandes. Mas o Senhor está curando. Ela está ministrando hoje. Isso aí não impediu dela continuar fazendo a obra do Senhor. Da mesma forma que eu creio que a Ellie vai estar conosco também, rápido, ministrando com as crianças, ministrando na cela. Porque nós aprendemos que nós temos que ser uma família saudável. E ela começa na nossa casa, no nosso lar, com a conversa com a nossa esposa, com nossos filhos. Aí sim, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. E quando nós nos reunimos, igual nós estamos reunidos hoje, a igreja é saudável. Nós conseguimos avançar, nós crescemos, nós conseguimos crescer, nos multiplicar, gerar fruto, fruto que vão permanecer na presença do Senhor. Amém, irmão? Então, essa palavra que eu tenho para os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, que nós entendemos realmente o que é o batismo, que nós entendemos os cinco casos da ceia do Senhor, sabendo que é o suco de uva e o pão só é uma representação. O que faz a diferença é a palavra do Senhor, é o sangue do Senhor, é você ter certeza naquilo que significa a ceia para você. Não é simplesmente uma comunhão onde você come um pedacinho de pão, onde você toma um pouquinho de suco, de uva. Não, ali toda vez que você fizer aqui, você vai lembrar. Se hoje eu estou aqui, é porque o Senhor morreu naquela cruz. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o ídolo do Senhor. Então nós temos que também pagar um preço. Assim como alguém pagou um preço para que eu esteja aqui hoje, para que você esteja também conosco hoje aqui, foi pago um preço. Que nós entendamos que quando nós batizamos, quando nós ceamos, nós temos que fazer esse ídolo, de levar a palavra do Senhor a todas as criaturas. Começando com nossos familiares, começando com lá no nosso trabalho. Irmão, não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Dê um bom testemunho. As coisas estão difíceis, você chega e fala, eu tenho a solução, vamos orar. Tem um casamento, tem um aniversário, você teve a oportunidade, fala, eu posso orar? Não espera as pessoas pedir. Estou falando porque às vezes eu pedi muitas oportunidades por isso. Hoje, quando eu vou em algum lugar que eu tenho a oportunidade de orar, eu falo para a pessoa, eu posso orar? Se ela me permitir, eu vou orar. Se ela não permitir, não adianta nada você orar também se a pessoa não permitiu, né? Porque eu creio, irmão, que nós vamos avançar a partir do momento que nós realmente não ter vergonha do Evangelho. Que o Senhor Jesus disse que aquele que envergonhar dele aqui, ele envergonhará de ti lá na eternidade. Eu creio que nenhum de nós vai querer ficar o tempo todo aqui para chegar lá e o Senhor falar, não, afastai de mim vós que praticais, né, a iniquidade. Mas que ele fala, vem, bendito do meu Pai. Isso que eu creio que o Senhor vai falar para cada um de nós. Porque o fato de nós estarmos aqui hoje, irmão, já é um preço que nós temos. Nós podíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Mas nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, nós estamos aqui num dia especial, né? Que é um dia da ressurreição do nosso rei. Um dia que nós sabemos qual é realmente o significado desse dia. Por isso nós estamos aqui, nós louvamos, nós adoramos com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade, com todo o nosso coração, para aquele que é o Todo-Poderoso, irmãos. Eu creio que nós vamos avançar muito em 2022. Nada vai nos parar, irmão. Teve uma pandemia. Nós só nos tivemos aqui quando nós fomos proibidos pelas autoridades. Eu, pelo menos, foi assim. Mesmo assim, na minha casa, eu assisti todos os cultos online. E a partir do momento que nós podíamos vir, em poucas pessoas, usando máscara, álcool gel, um detector de temperatura, nós estávamos aqui. Sabe por quê, irmão? A nossa vacina, eu tomei 3. Por respeito às pessoas que convivem comigo. Mas minha vacina é Cristo. Ele é a minha vacina. Então, o dia que ele me chamar, não tem ninguém que vai barrar. Mas também ninguém vai me levar à morte se ele não me chamar. Eu tenho essa consciência tranquila quanto a isso. A gente tem que ter, né, consciência das coisas. A gente não é com isso que você vai entrar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, né? Mas nós temos que, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas. Então, nada pode nos amedrontar. Mesmo sabendo que o ser humano, né, ele tem um medinho. Mas, e logo passa, a gente, o Espírito Santo fala, olha, o que está em você é muito maior do que está no mundo. Aí nós colocamos em prática. Porque é a morte do Senhor, a ressurreição dele, aquilo que ele fez por nós. E a palavra dele é a verdade, irmão. Aqui não tem mentira, aqui tem a verdade. Quando nós vivemos a verdade, as coisas fluem, as coisas andam. Por isso que é importante nós entendermos bem do batismo e da ceia, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós aqui na terra, irmão. Porque a palavra é clara, irmão. Existe algo que Jesus está preparando para nós lá no céu. Mas o reino do Senhor é aqui na terra, ele começa aqui na terra. Depois nós vamos desfrutar lá em cima, mas aqui... Como que é o reino do Senhor aqui na terra? Nós somos diferentes. Nós temos que demonstrar para o assessor que nós somos luz, nós somos diferentes. Não é qualquer coisinha que você vai abaixar a cabeça e já vai desistir. Não. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém, irmãos? Vou pedir o louvor para vir aqui na frente. Nós vamos cantar uma música, nós vamos adorar o Senhor em comemoração a esse dia, a ressurreição. Cristão, irmão, eu creio... que nós somos um povo alegre, um povo festeiro, viu? Nós gostamos muito de festa, cristão. Nós gostamos de suco, de bolo. Por isso que quando nós nos reunimos, praticamente, quando o cristão se reúne, há festa. Tanto aqui na terra, quanto lá no céu. Amém? Pode apagar, deixa só essa aqui no palco, por favor. Aleluia, glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Que esse é o momento, ó Pai, que nós vamos te adorar através do louvor, através dos nossos dons. Que essa palavra, Senhor, possa tocar no nosso coração. Que nós possamos entender o significado da sua ressurreição, ó Pai. Sem ti, nós não somos nada, Senhor. Sem a tua presença, Pai, nós não conseguimos nada. Ó Santo de Israel, nós estamos aqui, ó Pai, para te louvar e para te adorar, para glorificar o teu nome.